Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje.
Avante, Jaqueiros, eu sou Diego Lima e o medo é o molho do filé da vida. E aqui no meu lado tá ele, Felipe Fares.
Olá, pessoal. E quais seriam os seus 12 trabalhos, hein?
Eita, já deu até arrepio aqui. E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliende.
Nós somos muito mais fortes do que pensamos que somos, hein?
É, eu quero acreditar, né? Arquivo X. Hoje vamos falar aqui de mais uma obra do mestre. Eu tenho quase certeza que é o autor que mais aparece aqui, Grant Morrison. Vamos falar de Grandes Astros Superman, cara.
Mas na boa, né, mano? Quando a gente começa a ler, dá vontade de aparecer mais ainda, não dá?
A gente entende por que ele tá aqui, né?
E é uma coincidência. Todas as vezes que ele apareceu, ele tava com o fiel escudeiro dele, hein?
É, o Quarterly, verdade.
Parece planejado isso, hein?
Duplinhas que brilham demais, né, mano?
Não tem jeito, cara. Eu digo, cara, o Quarterly... Muitas vezes ele salva o Grant Morrison, hein? Falo mesmo, cara.
Polêmico, polêmico. Vamos dar aqui o total crédito, porque quando você começa a ler Grandes Astros Superman, você fala, esse cara sabe escrever, sabe prender, eu já quero saber o final desse negócio. É realmente um mestre das palavras.
Você não leu o final ainda?
Não, li, né? Quando você começa a ler, você fala, meu, preciso terminar isso.
Eu vou falar a sensação que eu passei, né? Porque, tipo, ela tá a uma quantidade de tempo aceitável aqui na minha estante. E não é, assim, uma historinha pequena, né? Pô, são 12 fascículos, né? Só que você não sente serem 12 fascículos, né? Porque, tipo, é muito rápido. Ele desenvolve extremamente bem.
Fora a desenvoltura, assim, eu acho que... Esse é um gibi que não é tão carregado da... Cara, vou te falar, não. É carregado de pretensão, sim. Mas é uma pretensão que funciona. Não é o Morrison tentando mostrar que é mais inteligente que os leitores, cara. É o Morrison chamando todo mundo e falando, ó, pessoal, vem ver como isso aqui é legal. Vem ver como o Superman sempre foi bacana. E pouca gente sabe. Então, é isso.
É assim, ele tem muito daquela vibe do o que aconteceu com o Homem de Aço, que a gente até gravou o programa. Só que lá era uma história mais contida, né? Muito rápida, né? Então, tipo assim, por ela ser muito rápida, tinha muitas vezes até que, tipo, se enroscava muito personagem na mesma história, né? E aqui não, aqui, velho, como ele tinha essa liberdade aí, né? Pô, meu, ele ficou com os leitores durante um ano, né? Então, tipo assim, ele pôde brincar muito e, meu, fazer uma baita de uma homenagem ao Homem de Aço, né, cara?
É engraçado você ter puxado o que aconteceu ao Homem de Aço. Porque, se for ver, são meio que histórias abordando o mesmo tema, né? Só que, eu não sei, eu vejo o que aconteceu ao Homem de Aço como uma história mais, tipo, fatalista, digamos assim. Uma história onde, tipo,
sim,
tudo tá dando
sim
errado. E meio que aqui as coisas dão errado também, mas essa história é carregada de esperança, cara. Que é, tipo, é o mote principal do Superman, né?
Isso, com certeza.
É, o que fica claro que o Snyder não leu é...
Não, cara.
Você fumiu essa história? Você viu alguma sombra nesses desenhos? Você viu algum negócio meio, tipo, algum beco sombrio, assim, essas coisas? Não, né? Então, com certeza não jogaram isso na mesa do Snyder, cara.
É, teve uma fala do Felipe que, quando ele citou, me incomodou um pouco, mas depois eu entendi o contexto. Mas chamar essa história de pequena, ele tava falando sobre volumes de página mesmo, porque ela pode ser tudo, menos uma história pequena, né?
Ah, mas era, mesmo isso era uma ironia, né?
É, tipo assim, porque eu é errado isso, é errado. Mas, velho, muitas vezes quando eu tô olhando minha coleção aqui do que eu preciso ler, muitas vezes eu, tipo, eu vou ler o que tem menos páginas. Eu vou ler o que é mais rápido, porque, é tipo, o critério. Velho. Por exemplo, não, é complicado isso, porque, tipo, mano, a gente, sendo sincero, tipo, muitas vezes a gente fala, mano, eu vou assistir, sei lá, um filme de 1h30, eu vou assistir um seriado de 15 horas, sabe? Tipo, muitas vezes na vida a gente tá fazendo esse tipo de escolha, né? Muitas vezes, como essa história aqui que a gente vai falar agora, muitas vezes essa escolha, tipo, é errada, né? Porque a gente acaba deixando passar um baita de um quadrinho, né? Mas, tipo, é realmente isso, porque ele traz um apanhado que a esperança não aparece só no final do quadrinho, sabe? Dos 12. Ele não precisa, tipo, ele não tá te arrastando pelos 12 fascículos, fazendo você sofrer até o ápice final, sabe? Ele tá te dando esperança a cada capítulo, né, cara? O que é um negócio incrível, né?
É, e você vê, muitos capítulos acabam sendo isolados, né? Tem lá uma pincelada do que tá passando, sim, no fundo, mas, tipo, é uma história solta do Superman, sei lá, 20 páginas, por aí.
Até esse negócio que eles falam sobre quando ele até é questionado por Sansão, né, pra fazer os 12 trabalhos dele, né, igual o Hércules fez, né? E a gente vê que a gente tem, né, a gente tem 12 fascículos, e cada fascículo desse é pra dar uma finalização pra uma parte da história do Homem de Aço, né?
Em cada fascículo ele meio que aborda um dos temas meio que clássicos do Homem de Aço. Tem um que é a relação dele com a Lois, aí o outro é mais focado no Jimmy Olsen, tem um que ele fala com o Lex. É, e tem um que é simplesmente ele resolvendo os casos, tendo a família dele. Eu acho que é um grande apanhado de histórias, e é uma homenagem que o Morrison e o Quarterly fazem às histórias clássicas lá do Superman da Era de Prata. Porque vendo esse Superman, você pensa, cara, esse aqui é o homem científico impossível que vai realizar qualquer trabalho, não importa se esteja ao alcance dele ou não. Ou seja, ele tem poderes titânicos, avassaladores, impossíveis para qualquer super-herói. Ele tem. E tendo esses poderes, ele resolve problemas titânicos, avassaladores, impossíveis para qualquer super-herói. Então, tipo assim, aquele monte do que, tipo, ah, não, o Superman, ele é super poderoso, então é tudo fácil pra ele. É nada.
Os tamanhos do problema é proporcional, né?
Os tamanhos dos problemas, eles são, exatamente, são gigantescos. Sei lá, cara, isso aqui é uma obra-prima, e posso mudar de ideia no futuro, mas pra mim, acho que é a melhor história do Superman de todos os tempos. E é o tipo de história que prova por que é o maior herói de todos os tempos, né? Pode não ser o nosso favorito, pode não ser o favorito aí da maioria, mas é o primeiro e maior de todos.
Você, sendo fã ou não, você sabe que ele é o maior de todos. Até pode ser uma heresia que eu vou falar, mas me parece fácil escrever o Superman. Ele é tão bem definido que depois que você lê isso aqui, você fala, meu, como é que podem errar, entendeu?
Pois é, cara, é que aqui ele tá muito bem, cara, mas o que fala é justamente isso, ah, poxa, é o perfeitão, né, é o perfeitinho, então ele não tem falhas, então não sabemos o que fazer com ele. Tanto é que, bom, haja visto o Zack Snyder aí e afins, né? Você...
A gente já viu que ele não, o Zack, ele não lê nada, né? Tá certo.
É. Não, cara, não. É porque tudo tem que ser badass, né?
Exato.
Eu vou te falar que, assim, eu li há pouco tempo atrás a Liga da Justiça dos Novos 52. E, cara, o Superman dos Novos 52 eu não li o gibi dele dos Novos 52, não li. E olha que o Action Comics foi escrito pelo Morrison, tá? O Superman na Liga da Justiça me irritava. Porque, assim, eu via que era um Superman, tipo, sabe, irritadiço, meio que prestes a perder o controle. Meu, não era esse personagem aqui. Não era esse personagem que, tipo, não importa o que tá acontecendo, eu vou resolver. Então, sei lá. Mais um check aí no hate dos 952.
Bom, pessoal, tem um recado pra hoje?
Hoje não.
Opa, parece que hoje a gente ficou sem, né?
É, isso aí, pessoal, vamos organizar aí, entendeu? Cada semana um manda, aí a gente sempre tem um recado pra comentar aqui, né?
Pô, né, mano? Mó sacanagem, velho.
Cara, eu quero acreditar que não foi o Mágico Vento que espantou o pessoal.
Cara. Não, cara, pelo amor de Deus.
Ah, não foi não, Fábio, não foi não. Ou não, melhor, é que o Mágico Vento foi uma história tão boa, que eles estão desnorteados ainda, Fábio.
Exato.
Relaxa, tá? Eles estão desnorteados, ainda tentando encontrar o caminho para casa.
O que eu comento de uma obra perfeita? Eu não sei o que comentar, acho que é por isso. Mas vamos lá, cara. Se você quiser participar aqui do nosso programa, é muito simples. Mande um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Bom, pessoal, vamos agradecer aos padrinhos que participam da recompensa de ter o nome citado no programa?
Bora!
Bom, muito obrigado ao Jean Correia, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao André Diogo, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa e ao Fernando Costa. Pessoal, muito obrigado, vocês são incríveis. E os padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você quiser ser o nosso padrinho e incentivar que a gente é cada vez mais longe, né, conseguir angariar aí mais fãs da Nona Arte, é muito simples, é só acessar o Catarse ou PicPay com essas nossas recompensas. E a partir de R$5 você já entra num grupo no WhatsApp, já tem acesso aos episódios secretos, que são episódios que só nossos padrinhos podem ouvir, e também participa de sorteio mensal, certo? Bom, então acho que é isso, vamos lá. Vou voltar agora para a nossa grande história do Superman.
Bora lá!
É, eu acho que é importante a gente frisar, né? Que a gente sempre recomenda vocês a comprar o gibi, dar uma lida e volta aqui, certo? Ou pode ouvir nossos programas e não se importar com spoiler, mas depois vá adquirir a obra porque nada substitui a leitura, beleza?
Isso aí, não digam que não avisamos.
Bom, acho que para iniciar é importante, a gente começou a elogiar muito a obra, o Fábio falou que é a melhor coisa escrita do Superman, e só para mostrar que a gente não tá, né, exagerando, ela ganhou Eisner de melhor nova série.
E só trazendo um pouquinho aí de bastidores, na época eu terminei há pouco tempo de ler o livro do Grant Morrison, né, Os Superdeuses. É um livro onde ele fala de quadrinhos no decorrer dos anos. E em certo momento ele fala que havia uma época em que ele e alguns outros desenhistas tinham uma proposta de revitalizar o Superman para os anos 2000, que é um negócio que, se não me engano, se chamaria Superman Now, alguma coisa assim. Era tipo... Era uma ideia que eles tinham de trazer o Superman e dar uma relevância pra ele que ele tinha perdido. E aí, bom, não foi pra frente e tal, porque eles tinham que pensar nas mega sagas de 6 meses que ia mudar tudo e tal. Não foi pra frente, mas aí ele acabou usando muitas daquelas ideias nessa série aqui, nesse Grandes Astros Superman. Que, assim, a ideia desse Grandes Astros é trazer os personagens para algo de fora da cronologia DC mesmo, contar uma grande história deles sem se importar com o peso da cronologia. E é isso que o Morrison faz, tanto é que a série tem diversas licenças que na cronologia normal com certeza ele não poderia fazer, né? E aí a história já abre de um jeito que eu acho magnífico, porque assim, na primeira página, em 4 quadrinhos, ele já define toda a origem do Superman e já bota pra frente, né? De onde ele veio, pra onde ele foi e o que ele faz, né?
É muito bom, né, velho? Ele tá fazendo um resumão, assim, pra você, né? Olha, isso aqui não importa. Isso aqui todo mundo já sabe, né? É basicamente isso.
Sintetizou tudo, né?
Uhum. E a gente começa então aqui com o Superman fazendo uma missão, salvando aqui uma tripulação que foi fazer uma missão no Sol. Cara, que loucura, velho.
Os caras tá tipo mega de boa, tipo, ah, vamos lá no Sol pegar um teco dele, né, velho?
Dá uma volta ali, né?
O mundo que tem o Superman, cara, essas coisas são possíveis, cara.
Cara, uma coisa que me chamou a atenção é que, assim, a tripulação foi em missão, né, missão em direção ao Sol. E aí o Lex Luthor, ele foi disruptivo, né? Ele falou, sabe o que eu vou fazer? Já que eles vão mexer no Sol, eu vou começar a represar aqui uns lagos, porque se der problema na água, a água é toda minha. Eu falei, mano, é muito empreendedor, cara.
Não, cara, o cara é só mais um capitalista, né, velho?
Eu não sei, cara, eu vejo isso como um pouquinho de homenagem aos filmes, cara, porque nos filmes que ele tinha esses planos de capitalizar em cima de acidentes, de terrenos, etc, né? Mas, não, mas vamos ser justos, o Luthor nunca foi tão maquiavélico e tão perigoso em outras histórias, né?
Nessa aqui, realmente, você fica com medo do próximo plano dele.
Sim, aqui ele é um perigo mortal, cara, até pro Superman. E é legal a motivação que ele tem, né? Ele tá conversando lá com o general e ele fala, olha, tá na hora de começar a levar a coisa a sério. Porque eu vi que eu tenho umas rugas aqui ao redor dos olhos e eu tô envelhecendo e o Superman não. Falei, então acho que tá na hora de levar a sério a ideia de matar ele. E aí tudo acaba se revelando um plano do Luthor, né? Porque ele dá um jeito de sabotar essa expedição ao Sol, e aí o Superman tem que mergulhar no Sol pra salvar eles.
Eu acho que também é um ponto que a gente também falou bastante do Grant Morrison, comentou do quarto ali lá no comecinho, mas como ele desenha, né, velho?
É bem provável que os fãs mais antigões tenham estranhado um pouco a arte dele, porque o Superman, ele tá muito uma cara amistosa, ele tá muito com expressões mesmo humanas, ele não tá aquele deus.
Cara, eu amei a diferenciação que ele faz entre o Superman e o Clark Kent, cara.
Ah, sim.
Como que ele consegue, né, velho? Mano, ficou lindo.
Isso é mais uma coisa que eu tirei do livro do Grant Morrison, que é uma observação que acho que cabe aqui na forma como o Superman é retratado. E que assim, o Grant Morrison fala, cara, se você fosse completamente vulnerável, como que você andaria por aí? Sempre relaxado. Então assim, você vê o Superman, ele tá sempre de boa. Ele não precisa estar sempre com aquela, com o peito estufado igual o Batman faz. O cara é invulnerável, cara. Ele levanta uma chave de 500 mil toneladas, cara. Tipo, ele não precisa parecer fortão, ele simplesmente é. E ele tá sempre de boa. E quanto à retratação do Clark, meu, olhando esses desenhos, eu lembro daquela cena do Christopher Reeve em Superman 2. Que ele tá vestido de Clark, mas ele tira o óculos e ele começa a falar como se fosse Superman. Sozinho, assim. Meu, é demais. Bom, e aí? Qual é o plano do Luthor?
É, dá uma sobrecarga no Clark, né? Já que você usa energia do sol, o que acontece se você... Você tinha uma overdose de sol, né?
É. E aí já na primeira edição a gente descobre, né? Com o mergulho no sol ele tem uma overdose e aí as células dele começam a... estando, digamos, inchadas de energia solar, começam a morrer.
É legal que o diagnóstico fala, né? É uma condição que até você vai ter um fim. A gente nunca imaginou que o Superman poderia morrer, a não ser em batalha, né? Derrotado, alguma coisa do tipo.
Sim.
Ô, Fábio, esses super cientistas, eles já eram do lore do Superman?
Cara, com esse nome eu não lembro. É, tem momentos assim que é mencionado o Cadmus, que algum desses cientistas fala que eles vieram de lá. O Cadmus é do Lord Superman, mas sei lá, sabendo que o Grant Morrison é meio doidão, eu não duvidaria que ele tirou todos esses personagens lá da Era de Prata. Eu sei que o Sansão e o outro que aparecem aqui, o Atlas, são personagens... Sim. Obscuros da Era de Prata.
Ah, é muito quadrinho antigo, né?
Puta, eu não sei, cara. Essas cores, cara, é demais.
Não, e é aquela parada, porque, tipo, eu não sei, acho que o Diego deve estar com uma percepção como a minha, né? Porque, tipo assim, eu adorei a história sem pegar as referências, né? E, tipo, eu imagino pra quem pega as referências, todas as referências que ele coloca, cara, deve ser um prato cheio, né?
É, bom, a segunda e terceira edição abordam o relacionamento dele com a Lois Lane. E onde ele simplesmente, toma poderes iguais aos meus de aniversário. Olhando assim, parece ridículo, né? Mas são coisas que aconteciam na era de prata nos quadrinhos, quando essas histórias eram feitas massivamente para crianças. Então, assim, é uma grande homenagem e é feito de um jeito que parece muito legal, né? Então, a todo momento você tem aí conceitos vindos diretamente da história do Super-Homem, que ajudaram a formar o mito, né? Tem a Fortaleza da Solidão, tem aí encontros com outros superfortões, tem Kryptonita.
Ah, e bom, a gente não comentou isso, né? Se ao mesmo tempo ele tá morrendo por essa overdose, ele tá no, tipo, no ápice do ápice do ápice de poder dele, né? Então, tipo, nenhuma Kryptonita. E a gente vai descobrir que uma Kryptonita, né? Afeta ele, né?
Sim.
Ele tá imune aos efeitos da Kryptonita verde.
E é legal, porque aqui ele traz de volta as criptonitas coloridas, né? A verde é a que mata ele, as de outras cores fazem outras coisas.
Assim, acho que por um momento elas foram bem criticadas, né? Essas criptonitas coloridas aí.
É aquele negócio, é um conceito que se usar ao extremo fica bobo, né? Porque, tipo assim, na época pô, não sei o que fazer, vamos inventar uma criptonita aí cor de arco-íris pra dar duas cabeças pro Superman, vai. Bora lá. Então, tipo assim, é um negócio que exagerado se perde a mão, mas... Aqui, da forma que é usada nessa história, fica maravilhoso.
Faz sentido, né? Faz sentido. Assim, vamos colocar uma figura aqui pro nosso ouvinte. O Superman recebeu a notícia que ele vai falecer em algum momento. E ele não tem muito tempo de vida. Ele consegue sentir as células dele morrendo, né? Isso é bem, bem triste ele falando. E aí, ele decide, então, revelar pra Lois quem ele é. E aí a gente começa a ver ele meio que entrando naquela guinada de tipo, cara, eu tô indo embora e eu preciso deixar alguma coisa, né? Eu preciso fazer alguma coisa, consertar o máximo que eu puder.
É engraçado que em nenhum momento ele se desespera e pensa, nossa, não, eu preciso me salvar.
Isso.
Em todo momento ele pensa, pô, tipo, tá acabando, eu vou resolver aqui o máximo que eu posso. É, a gente tem aí a história focada na Lois. Ela não acredita muito que né, o Clark Kent, né? Ela fica nessa, tá, você tá me enganando de novo, né? A gente vê também a história seguinte, onde ele interage mais com o Jimmy Olsen. É interessante porque aqui aparece uma kryptonita negra, que deixa ele maligno. Então, assim, também é um bom uso de uma kryptonita colorida, né? E assim, ele fica realmente maligno.
O que me chamou muita atenção nessa história é que ele já prevendo que essa possibilidade poderia acontecer, ele já tinha criado armas contra ele mesmo. Ele falou, ó, se eu ficar mal, usem essas armas contra mim.
Sim, mas assim, são continhos isolados que vão se resolvendo aos poucos, né? Mas, pô, aí chega a história onde ele vai entrevistar o Lex Luthor na prisão.
Oh, essa é legal, hein? Porque ele vai como Clark Kent, né? Nem tem Superman nessa história.
E o Clark, que é feito aqui, é um completo derrotado, cara.
Demais, meu. É demais porque ele é corcundinha, né, velho? Todo estabanado.
E o Luthor fica tirando ele a todo momento, meu. É... E assim, em certo momento você até simpatiza com esse Luthor, né? Porque pensa, meu, ele fala assim, cara, é fácil pra ele ser o Superman quando o Sol dá todos aqueles poderes magníficos pra ele. Mas vê aqui esse Mookie que eu consegui com muito trabalho duro.
Sem contar que ele usa argumentos que você fala, pô, eu acho que você tem um ponto aí. Porque ele fala, né, que ele como humano, ele se sente meio ofendido por, assim, vir um ser de outro planeta e querer guiar, né, os passos da humanidade, sendo que a humanidade tem que evoluir e seguir os seus próprios passos, né, e não ser guiado por um ser místico e tudo mais. Então você fala, pô, verdade, né, o cara tá querendo, talvez, a identidade, né, ele não quer que a gente perca isso, talvez.
Não quer que... A ambição humana sucumba porque tem um alienígena por aí resolvendo tudo, né?
Exato.
Não, é bacana, mas é, olha a sutileza do roteiro. Nessa história, as trapalhadas do Clark servem pra salvar a vida do Lex Luthor em vários momentos.
Ah, é porque ele não pode, né? Ele não pode deixar claro quem é ele, né?
E você vê, mesmo o Lex Luthor se ferraria não fosse o Superman.
Porque essa história, ela coloca bem as cartas na mesa, né? O Lex fala, olha, eu vou morrer daqui a pouco tempo, porque ele foi condenado, né? Ele foi condenado à cadeira elétrica, ele tá praticamente num corredor da morte, digamos assim.
Aí, assim, a todo momento é aquele discurso do Luthor, falando que, assim, que ele tem um plano e ele vai destruir o Superman e não tem o que vai acontecer. E no final, a cara de derrotado do Clark, cara, de ir embora, putz, mano, de cortar o coração, cara. Cara de loser dele, é tipo assim, você olha e pensa, mano, não é um cara fingindo.
Tipo, é outra personalidade mesmo, é outra pessoa quase, né? Cara, essa história é um divisor de águas. Se as outras histórias vêm naquelas homenagens e tal, essa daqui te põe de volta no trilho falando, ó, essa é a história que eu quero contar no Grandes Astros, né?
Sim. Começa a, tipo, mostrar aqui que veio a série, né?
No entanto que a próxima história é da tropa do Superman, cara, que tem a ver com o relacionamento do Clark com o pai dele, né? E mostra o porquê que ele não conseguiu salvá-lo, o pai dele. Cara, é muito legal.
Isso aqui era um ponto que, sei lá, na época que eu lia, até estranhei, porque o Superman pós-crise nas Infinitas Terras, o pai dele tá vivo. E pré-crise, né, na Era de Prata, sim, estava morto. E era um elemento importante pro personagem ter perdido o pai dele. Mas no pós-crise, o pai dele estava vivo. Atualmente eu nem sei, pra ser bem sincero. Nem sei se os pais dele são vivos ou mortos, porque eu não leio mais a mensal do Superman. Mas na época que eu peguei isso aqui, eu estranhei um pouco, apesar de gostar bastante da história.
É, se bem que essa história aqui, ela não tem nenhuma amarração, né, com a linha cronológica que tava saindo do Superman e tudo mais. Isso aqui é uma história isolada.
Não. É, sim. Mas o que é legal é que você começa lendo a história e você pensa, o Superman tá aqui, mas o que acontece? Ele mora em Smallville e ele tem um cachorro chamado Krypto. Então, meio que não fala, mas é como se fosse o Superboy, né? Então, e também não fala, mas é uma história do passado dele, né?
É o único capítulo que voltou, né?
É, mas temos alguns viajantes do tempo aqui, né?
Inclusive ele, né?
É, aí que tá. Ele, o Superman que a gente vinha acompanhando até então, é um desses que voltam ao passado, né? Só que ele cobre a cara com umas bandagens parecendo uma múmia, né? Então, assim, essa é a surpresa.
E aí mostra que o Superman, né, do futuro, que é o mesmo Superman que a gente está acompanhando, decidiu voltar ao passado para poder viver alguns momentos, né, com o pai. É, ele, no presente, não teve como viver esses momentos porque estava ocupado combatendo um ataque alienígena que teve.
É, também tinha esse ataque que era um cronóvoro, né, um devorador de tempo. E então, assim, tinha um serviço pra ser feito. Então ele, junto da tropa do Superman, que são vários Superman de tempos diferentes, inclusive o Superman daquela saga DC 1 milhão, é esse Superman do ano 853.000, não sei das quantas aí. Tanto esse quanto o Superman dourado vieram dessa saga DC 1 milhão, que também era escrita pelo Grant Morrison.
É, tem até o nosso queridão lá da quinta dimensão, né?
Engraçado, né?
Que eu não aprendi a falar o nome até agora.
Mas ainda bem, cara, senão se você aprender, ele volta, cara.
Eu também não.
É, essa história acho que é uma das mais emocionantes, assim. Tirando a última, né? Essa é aquela que você fala, pô, o Superman, ele tem problemas humanos também, né?
Sim.
Cara, agora eu confesso que ficou uma loucura, hein? Essas duas próximas histórias, quando entram os bizarros lá, você fala, meu, onde eu tô me metendo, cara? Isso aqui é aquela parte nas sombras ali do nosso herói.
Cara, o conceito dos bizarros, cara, é muito, sei lá, cara. É um Superman completamente oposto, cara. E tipo, eles moram num planeta quadrado.
E as cópias? Que tem a versão do Lanterna, tem a versão do Batman e tem a versão do Flash, que ele é lento, né? Na verdade.
Sim.
E a versão do Batman é tipo, os pais dele não morreram, né? Então o Batman não existe. O protagonista aí desses dois capítulos, que é o Zibarro, né? Que eu confesso, até hoje eu não entendo muito qual que é a dele.
Que interessante, né, Fábio? É tipo, ele é a ovelha negra, né? E ele é igual a gente,
sim,
né?
Sim. É estranho porque o Superman, ele pode estar ferrado, lascado, pode estar na pior. E ele sempre vai dar um jeito de tentar fazer alguma coisa pelos outros. O Zibarro, tudo que ele quer é sair do planeta bizarro. E ele vira e fala, olha, e o Superman fala, assim que eu chegar em casa, eu vou dar um jeito de contatar você aqui nesse universo. E a gente vai se encontrar de novo. Você não é uma imperfeição, você é a prova de que esse planeta está dando certo.
É isso aí. Aí eu acho que entra aquela parte mais dos aprendizados, né? O que que o Superman pode ensinar para a humanidade? Porque depois quando ele consegue voltar para a Terra, ele volta 2 meses depois. Ele ficou fora, né? Porque ele estava no planeta do bizarro. E aí ele chega aqui sabendo que tem dois super-heróis no lugar dele, cara. Que é o Bar-El e a Lilo.
Kryptonianos, hein?
Kryptonianos, exatamente. Só que são kryptonianos raízes, né, Fábio?
Raízes.
Não querem ver a humanidade evoluir.
É tipo, eles falam, mano, por que que você é com tantos poderes e você, tipo...
Por que que você não lidera todo mundo, né? Por que que você...
É, então, você, tipo, fica tão omisso, né?
É. Ah, ponto interessante aqui é, esses kryptonianos, eles são soldados. E em vários momentos eles falam, você é só um filho de um cientista.
Cara, é demais. Ah, você era só um cara... Você era só filho de um idealizador, né? Idealizador louco lá.
E, bem, mas então é isso, né, cara? Vamos lá. Ciência salva vidas, pessoal.
É isso aí.
Com certeza, cara.
É, e aqui também tem um desfecho legal, né? Porque por algum engano, os dois kryptonianos acabam passando por uma nuvem radioativa e começam
não,
a morrer,
né? Não, o problema
é
nem engano, né? O problema é nem engano, né? Tipo assim, eles estão batalhando com o Superman, né? E o Superman ainda tava recarregando, né? E aí, tipo, eles vão lá, eles chutam o Superman fura a lua, né? Então eles destroem a lua e, tipo, e nessa treta, eles não percebem. E aí que eles passam pelo pó de kryptonita, né? E, cara, essa parte eu vou falar que, tipo assim, mesmo os caras, realmente, os caras, tipo, eles tinham a visão de mundo deles, mas, cara, é tão triste, né? Quando eles falam, beleza, a gente tá morrendo, né? E tipo, velho, esse final aí me deixou com um amargor no coração, velho. De verdade.
Mas assim, uma característica interessante de retomar é, novamente, essa história de filho de cientista. Porque você pensa assim, ah, Superman e tal, grandalhão, super força, etc. Você pensa, ah, é um brucutu, né? É um, nas palavras do Diego, imortal aí, que eu nunca vou esquecer, é um boçal, né?
Boçal.
E você vê, aqui ele opera a pseudociência do mundo dele muito bem. Ou seja, é um cara super inteligente. É um cara mais inteligente do que o Lex Luthor, até certo ponto.
Ele, até então, ele tava sendo humilhado nessa história, né? Porque, tipo, essa história inteira... Ah, por que você não fez nada pela galera miniaturizada de Kandor, né? Tipo, e velho, ele tem feito tudo, né? A gente sabe que ele tem feito tudo que ele pode.
É, Kandor é aquela cidade miniatura que o Brainiac fez, né?
Do domo, né? Exatamente.
Aí. E aí, eu não sei vocês, mas a gente chega na 10ª edição, que é a minha favorita.
Do dia da execução? Ah, não, o testamento, né? O testamento do Superman.
O testamento.
Eita, o testamento do Superman.
Aqui é onde ele vem resolvendo vários assuntos pequenos, mas... E ele vai pensando, pô, mas como que seria um mundo sem o Superman? Como que seria isso, né? Como que o mundo pode lidar com isso? E pra saber como ele poderia lidar com isso, ele cria um mini-universo com um mini-planeta Terra com vida. Ele cria isso na Fortaleza da Solidão dele, só pra estudar como seria um mundo sem o Superman. E acaba sendo que esse mundo é o nosso. Não, é fantástico. E assim, tanto é. E olha como são as coisas. O mundo sem o Superman, o que esse mundo faz? Esse mundo cria um Superman. Porque lá na última página tem um cara lá no prédio dele, tem lá o Siegel e Shuster fazendo o desenho do Superman na prancheta.
Cara, é muito legal,
sensacional.
Né?
Aqui o Grant Morrison mostrou que é gênio.
É, cara, gostei. Quando você começa a ler esse quadrinho, você fala, meu, eu preciso terminar, eu preciso saber qual é o final, não sei o quê, porque você fica muito envolvido. Só que eu também sinto que se você lê pausadamente, ah, você lê um volume e tal, aí você deu uma respirada e pegou no outro dia pra ler, talvez você ache que vai absorver mais ainda essas histórias. Porque se você vai lendo um atrás do outro... Às vezes você deixa algumas coisas não maturarem, sabe?
Você tem que absorver, né? E você vê tanto... Mas assim, você vê a grandeza do Superman. Você vê que a todo momento ele tá com tantos problemas. Tipo, cidade engarrafada, ataques de monstros gigantes, Luthor, um monte de coisa. E aí você vê que ele consegue arranjar tempo pra... Assim, ele tá lá conversando com a Lois, um momento que, tipo, pra ele era importante conversar com a Lois, mas aí ele ouve um negócio com a supervisão e ele vai embora pra impedir uma menina de se jogar de um prédio.
É, cara, é profundo demais, né, velho? Tipo, ele tá com tanto problema na vida dele, mas ao mesmo tempo, tipo, ele se preocupa com... Ele ouviu lá, desde o começo do começo dessa história, a gente vê um cara desesperado no celular, né? Não, eu já tô chegando. Não, eu já tô chegando. E tipo, e quando a gente descobre, era o terapeuta da menina, né, cara?
Ou seja, ele para tudo pra salvar uma pessoa. É demais, cara.
Não, é demais mesmo, velho.
Bom, então vamos pra próxima história aqui, que a gente tem então o dia da execução do Lex Luthor. E a gente vê o Lex Luthor ser eletrocutado na cadeira elétrica. Mas não morre.
Não, né?
É o humano mais inumano que existe.
É, mas aqui é aquele negócio, né? Lá na segunda edição, dava pra ver que um robô do Superman deu defeito e tava fazendo alguma coisa esquisita. Aí aqui a gente descobre, né? Aquele robô tava, tipo, replicando pro Lex o soro de superpoderes que a Lois tinha tomado lá no começo da série.
E ele teria, né, 24 horas de poder, né?
Ele teria 24 horas de poder, né? Então, tem que aproveitar. Mas junto com ele, ele traz aí outro refúgio daquela série desse 1 milhão, que é o Solaris, o Sol Tirano.
Cara...
Tinha cara de ser meio obscuro, né, esse Solaris.
Bom, eu não sei, eu vejo um monte de gente falando mal, mas eu gosto pra caramba desse 1 milhão aí, cara. Eu gosto bastante, cara.
Muito bom, porque aqui a gente tem agora um Luthor super poderoso, o que seria talvez o maior sonho dele, né? Poder enfrentar de frente o Superman.
Sim. É, e é o que acontece, o Superman derrota o Solaris, mas aí agora ele tem que encarar o Luthor com os poderes do Superman. Já a última história abre um pouquinho com aquela... lembrando um pouco para o homem que tem tudo, né? Porque é o Superman meio que sonhando que tá em Krypton conversando com o pai dele.
Eles falando, né? Porque tipo... ah não, é que você, quando você morre, a gente é tão evoluído que a nossa consciência entra num lapso, né? Cara, achei muito louco, meu.
É, ele até se pergunta, né? Então eu tô morto porque ele não tá vivo, ele não tá na Terra. Mas ele também tá conversando com o pai, né? Ele fica até naquela de, tem que fazer uma decisão. Ou você fica aqui, você tá morto e tá resolvido, ou você talvez, você vai ter uma última chance, né? Você vai, já que você tá tão poderoso, você tem uma última chance de tentar lutar aí contra o Lex. Voltar e lutar contra o Lex, né?
Pô, mas, sei lá, a gente vê o Luthor dando uma surra no Superman o tempo todo. E o Superman ataca ele com uma arma gravitacional. Meio que é o que ele pode fazer. E é legal que em certo momento o Luthor, com os sentidos do Superman, ele começa a cair em si. Pô, mas é assim que ele enxerga tudo, todo dia, o tempo todo? Tipo, ele vê tudo interligado. Então, tipo, nós somos tudo a mesma coisa e nós somos tudo que nós temos. Então, meio que por conta dos sentidos, meio que o Luthor desenvolve a empatia que o Superman tem.
Mas também já era um momento que o Lex estava perdendo os poderes, né?
Sim.
Cara, meu... E isso é ciência, hein? Isso é ciência, que é a explicação do Superman. A arma gravitacional servia para dobrar o tempo. Então o metabolismo dele foi acelerado e as 24 horas
e acabou.
Passaram. É muito bom.
É, e aí já sabe, né? Lex Luthor sem poder. Superman, cara.
Ah, Superman não teve dó do queixo, não, hein?
Não. E tem um queixo duro, hein? Porque lá no começo a gente vê o Superman tirando o braço de ferro e tortando no braço lá do Atlas. Aqui o Lex Luthor segurou um socão no queixo.
Pô, mas aí também tem aquela frase máxima, né? O Luthor falou o tempo todo, não fosse o Superman, eu estaria curando o câncer, eu salvaria o mundo, eu faria o mundo um lugar melhor. Aí o Superman responde, meu, se você desse importância pra isso, você já teria feito, seu trouxa.
Nem com desculpinha, não.
Ah, a gente nem comentou, né? Mas o ataque do Solaris meio que, tipo, estragou a parada no Sol. Digamos assim, né? Estragou o Sol e o Sol tá falhando, né? E aí, depois de derrotar o Luthor, o Superman fala, olha, eu preciso ir... arrumar o Sol, eu preciso ir consertar o Sol. Então aí é a despedida, né, dele com a Lois, e ele vai embora e mergulha no Sol.
A cara, a energia dele é tanta que ele usa a energia dele pra restaurar o Sol, velho. Mano, tem bagulho mais filosófico que isso, né?
Sim.
O Sol sempre foi a origem dos poderes dele, agora ele está revitalizando o Sol. É.
Bom, e aí, assim, depois disso, meio que não sabe o que aconteceu. Fizeram um funeral pra ele, né? Mas essa mãe ainda acredita que ele não morreu e que ele tá lá em cima construindo um Sol. Construindo um coração artificial dentro do Sol pra manter o Sol vivo. E que um dia ele vai voltar. A gente termina a série na última página com um grande símbolo do Superman, o número 2, né? Mas não vamos falar disso não, velho.
Se a gente sabe que nos quadrinhos ninguém importante morre, né? Nessa história aqui, eu quero acreditar que ele morreu, sabe? Assim, faz mais sentido, assim. Ainda bem que isso aqui não tem continuação. Isso aqui não faz parte da linha. Porque, pronto, acabou aqui a história. Eu queria acreditar que se esse for o fim, foi um ótimo fim.
Se eu te disser que essa mesma história te dá a resposta do que acontece com ele.
É mesmo?
É mesmo, cara. Não vou dizer, cara. Vai procurar.
Ah, então tá bom. Ah, cara. Excelente, viu? Excelente. Boa história. Mais uma que faz jus à fama aqui do senhor, né? Do senhor Morrison. Então, recomendamos, valer. Pegue lá a sua edição, porque isso aqui é pra ter na prateleira, certo?
Certo, com certeza.
Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso programa. E se você já leu essa história, você gosta, faltou algum detalhe aqui, eu tenho certeza que a gente não dá pra passar sobre tudo. Mande aí curiosidades, mande pra gente. A gente quer saber aí. Vamos agregar o nosso bate-papo, certo? Mande e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, @podcasthaqueiros, e considere ser o nosso padrinho. Entre no PicPay e no Catarse com essas nossas recompensas, beleza? Bom, pessoal, nos vemos na próxima semana?
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.
Tchau, tchau. Beside her, I am the better man. When I look to leave her, I always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again. There's a big heart, son. Comes to greet me, she is mercy at my feet. Yeah, when I see a pin her charm, she just throws it back at me. Once I dug an early grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. I turn to see her.